Estamos no Março Verde, mês de conscientização da saúde visual. De modo geral, a campanha visa conscientizar sobre a importância do acompanhamento da saúde da visão e dos olhos, justamente para evitar as consequências mais extremas, como a cegueira.
No Brasil, de acordo com números do IBGE de 2019, cerca de 35 milhões de brasileiros apresentavam algum problema ocular. E desse total, aproximadamente 600 mil eram cegos.
Para nos ajudar nessa tarefa de falar sobre o Março Verde, convidamos o Dr. Luiz Alberto Rosa Barbalho, especialista em córnea, cirurgia refrativa e lentes de contato do HOB, o Hospital Oftalmológico de Brasília. Muito bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao Conexão Senado.
Bom dia, Samara e Raquel e todos os ouvintes.
Dr. Luiz Alberto, primeiramente, todo mundo tem algum problema na visão que pode nem saber?
Olha, os problemas da visão são processos inerentes ao nosso viver. Então, em algum momento da vida, com certeza, você vai precisar de um oftalmologista na sua rotina.
Doutor, é o seguinte, então, qual é esse momento? Quando que a gente deve começar a cuidar dos olhos, da visão? Isso é ainda bebê, criancinha?
Exatamente. A primeira abordagem já deve ser feita logo após o nascimento pelo teste do olhinho, que é um exame, inclusive, condicionado às principais condições de saúde e geralmente realizado na primeira semana de vida. Só que o acompanhamento é feito desde o primeiro ano de idade.
Entendi. Doutor Luiz, e sobre os cuidados diários? Tem essa história de usar colírio à vontade, né? O que que a gente tem que tomar cuidado, principalmente também com esses colírios, com essa automedicação, né? Isso que a gente não precisa, não vai atrás do médico para perguntar e acaba usando mesmo em casa, sem orientação. Qual é a orientação do senhor sobre consultas periódicas?
A gente tem um grande problema sobre a disseminação não só dos colírios, mas do uso de medicações sem prescrição. Tem vários pacientes que chegam questionando se poderia usar algum colírio, como se a substância não fosse, algumas substâncias não fossem comprometedoras. A gente teve um caso recente, inclusive, um triste caso, né? De uma criança que acabou ingerindo no local de outra medicação um colírio e acabou vindo a óbito. Então essas situações são situações que chamam a nossa atenção e mostra o tanto que a prescrição deve ser só realizada por um médico especializado.
Agora, doutor Luiz, é o seguinte, voltando um pouquinho ao que o senhor falou, né, sobre o início dos cuidados com os exames, no caso das crianças e dos bebês, né, que ainda é um pouco mais difícil, em que sintomas que os pais devem perceber numa criança e notar que há algum problema na visão, por exemplo, tão cedo assim?
Criança, quando você percebe que ela não responde a estímulos, ela começa ao que o pessoal fala de ficar mais desajeitada, que ela não tem um desenvolvimento inicial, tanto da fala, do olhar, da audição, são sintomas iniciais e indiretos que mesmo sem a criança saber falar, você já começa a perceber que pode ter algum indício de ter algum problema naquela situação.
Certo, a gente está ouvindo o Dr. Luiz Alberto Rosa Barbalho, ele que é especialista em córnea, cirurgia refrativa e lentes de contato do Hospital Oftalmológico de Brasília. A gente está falando então sobre o Março Verde, que fala da importância da saúde da visão. Doutor, e para o pessoal que usa muita lente de contato, quais são os alertas? A gente viu recentemente um caso realmente de um jovem americano lá nos Estados Unidos que dormiu, esqueceu de tirar a lente de contato e teve uma ceratite microbiana quando um agente se prolifera e ataca a córnea. Ele acho que acabou ficando cego, né, de um dos olhos. Isso é comum ou foi um caso isolado?
Infelizmente, isso é comum. Então, atenções, assim, recomendações que a gente deixa para os pacientes de não dormir com as lentes de contato, não tomar banho com as lentes de contato, ter um tempo médio de uso entre 10 e 12 horas, são recomendações fundamentais para que diminua a chance dessas infecções relacionadas à lente de contato.
Ok, agora, doutor Luiz, em relação, então, na fase já mais velho, mais adulto, como é a periodicidade... Eita, Raquel, hoje a gente...
Periodicidade,
Ao vivo é isso aí. Com que período a gente deve voltar ao oftalmologista para checar se está tudo bem com os olhos?
Olha, a gente recomenda para qualquer indivíduo, independente da sua fase, da sua faixa etária, uma rotina aí de pelo menos ir uma vez ao ano ao médico oftalmologista. Porque quando, principalmente, a gente passa aí dos 60 anos, que é essa fase mais avançada, começam a ter outras doenças que passam a ser mais comuns. Por exemplo, glaucoma, a catarata. Então, tudo isso pode contribuir para um diagnóstico de inicial e uma prevenção dessas doenças.
O senhor tocou agora em dois assuntos que a gente já ia falar, que é o glaucoma e a catarata. Doutor, quais são as orientações para esses dois, sobre esses dois problemas?
O glaucoma é muito relacionado ao aumento da pressão dos olhos. Só que não é só nessas circunstâncias. Então, assim, outros exames mais profundos são necessários para a detecção do glaucoma. O glaucoma e a catarata são problemas silenciosos, que quando os indivíduos descobrem essas doenças, podem já estar em fase avançada. A diferença é que o glaucoma, ela é uma causa irreversível. Então, infelizmente, quando a gente descobre uma fase mais avançada, a gente não tem como fazer nada para reverter a perda de visão do paciente. Agora, a catarata, através da cirurgia de catarata, a gente consegue reverter essa baixa visão.
Então, como é que são esses primeiros sintomas, né? Já que o senhor falou que as pessoas acabam não percebendo, o que que as pessoas têm que ficar atentas? Ao que elas têm que ficar atentas para descobrir isso mais cedo?
O primeiro sintoma de ambas é a perda da visão. Só que a catarata pode acontecer de uma forma difusa. E o glaucoma já acomete mais a periferia da visão. Essa é a principal diferença delas. Só que só tem um detalhe. Quando o glaucoma aparece esses primeiros sintomas, 50% da estrutura do nervo óptico que é relacionada ao glaucoma, ele já se perdeu.
Tá certo. E como é que é a cobertura hoje para, no caso, né, no serviço público de saúde, a cobertura para essas duas doenças, que elas são realmente bem comuns, né, na população?
Olha, do serviço público, a gente tem alguns serviços, principalmente no hospital de base, que faz o atendimento desses pacientes e, inclusive, faz a cirurgia de catarata. Apesar de, infelizmente, a demanda ser muito maior do que a oferta dos serviços.
Certo, doutor. Eu queria tocar num outro assunto também, falando agora sobre a saúde geral do olho, assim, a saúde visual. Ultimamente a gente tem usado muita tela, né? Desde criança, né? Criança, adolescente, adulto, a gente tem ficado muito nas telas. Celular, televisão, tablet, computador. Em que isso pode afetar a nossa visão e como que a gente pode diminuir o risco de piorar a visão com a presença dessas telas no nosso cotidiano?
Olha, as telas têm cada vez feito mais parte do nosso dia a dia. Só que, principalmente depois da pandemia, pelo uso excessivo de telas, nas observações do atendimento dos pacientes, a gente viu que muitas pessoas tiveram o seu grau aumentado, só que não só isso, uma crescente sintomas dos pacientes de dor de cabeça, de sensação de peso nos olhos no fim do dia. E isso já tem alguns estudos relacionando também com alguns problemas na retina. Só que isso ainda não foi comprovado por estudos científicos.
Qual é a dica do senhor, então, para quem realmente, como a gente aqui trabalha direto, né, com o computador ligado na cara da gente, que dicas o senhor traz para esse pessoal que precisa ficar de olho numa tela, num eletrônico?
A principal orientação é que a cada uma hora e meia, duas horas em frente à tela, você passe aí 5 a 7 minutos olhando para longe. Nós temos uma musculatura dentro dos olhos que, quando a gente está em frente a telas, ela está sendo tensionada. Quando você olha para longe, você relaxa essa musculatura. Então, para a gente não chegar lá no fim do dia com cansaço extremo, eu recomendo esses períodos de alternância sem telas para que você chegue mais descansado no fim do dia.
Doutor, e para as crianças? As crianças hoje são bombardeadas também com as telas, né? Desde pequenininho. Qual seria a idade para a gente começar a ficar mais tranquilo e deixar as crianças usarem mesmo as telas? Qual seria uma idade assim, não, tudo bem, aqui a partir de agora você pode usar, sei lá, algumas horas por dia. Mas assim, até que idade não deveria ser permitido, então, o uso de telas?
Olha, essa é uma interessante pergunta, porque no consultório vários pais perguntam isso. Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o tempo de tela, não só de computador, celular, tablet, qualquer tela, deveria ser, até por volta dos 6, 8 anos, apenas de 2 horas. Então, assim, está muito aquém do que hoje as crianças utilizam. A partir dessa idade, você pode ter uma liberação maior. Mas, claro, o uso de telas, ele deve ser racionalizado sempre nessas idades iniciais.
Tá certo, então, esse é o Dr. Luiz Alberto Rosa Barbalho, especialista em córnea, cirurgia refrativa e lentes de contato aqui de Brasília. Doutor, agora para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de orientação geral para as pessoas em relação a esse março verde, né, que a gente aproveita para conscientizar sobre os problemas e a prevenção, na verdade, né, dos problemas da visão.
A mensagem geral é de que todos os indivíduos devem fazer os seus exames rotineiros. A rotina oftalmológica é anual e o Hospital Oftalmológico de Brasília está à disposição de toda a população que queira esse tipo de serviço especializado para seu atendimento.
Obrigada, a gente agradece então ao Dr. Luiz Alberto Rosa Barbalho, ele que é especialista em córnea, cirurgia refrativa e lentes de contato aqui do Hospital Oftalmológico de Brasília. Obrigada pela sua participação, pela sua entrevista aqui no Conexão Senado, doutor, e até a próxima.
Até a próxima, doutor.
Eu que agradeço a oportunidade, viu? Grande abraço para vocês.